Batuques e Confetes.
Oi, gente, aqui é a Gabi Moreira do Batuques e Confetes e esse é o nosso quinto episódio.
Olá, pessoas, e aqui é a Nath Fischer. E no episódio de hoje a gente começa a virar a chave para a área da Gabi, né, Gabi? Hoje a gente vai falar um pouquinho de Sapucaí. Conta pra gente o que a gente tem no programa de hoje.
Nath, hoje a gente vai começar a falar de Sapucaí e eu tô que nem saia de baiana pedindo espaço para passar. Hoje a gente vai conversar com a Carol Tavares, que é maquiadora e modelo plus size. E no mundo do samba, ela ocupa diversos papéis. É ritmista de escola de samba, baiana, já foi passista plus size. Então vai ser um programa super feminino.
E no nosso Desenrolando Serpentina, a gente tem uma história hilária também, né, Gabi? Da Bianca Braga. Bianca, conta pra gente uma história inesquecível do seu carnaval.
Desenrolando Serpentina. Boa noite, Nath. Boa noite, Gabi. Meu nome é Bianca e eu vim aqui contar uma historinha rápida, né, para vocês. Uma história engraçada de carnaval de todos os anos que eu desfilo. Amo carnaval de rua, amo carnaval de avenida, amo desfilar. É aquela emoção grandiosa, né? Quando começam os fogos, o coração começa a bater forte. Mas sempre tem uma historinha, né? Engraçada. Meu primeiro ano de desfile na avenida foi no Salgueiro. E eu fui através de uma amiga que foi fazer a matrícula comigo e tal, na comunidade. E eu tava super empolgada, sabe? Perdi peso, falei, gente, vou desfilar. Boba, não sabia de nada. E tá, né? Perdi peso, tava, né, bem, tal, feliz da vida, pros ensaios, aí fui pegar minha fantasia. Não me recordo agora se foi 2007 ou 2008. Foi tão traumático que eu não lembro. Fui pegar a fantasia, a minha fantasia era Dom João VI. Gente, a roupa tinha uma almofada por dentro, né? Enfim, eu parecia 50 vezes mais gordinha. Uma capa de veludo, uma bota com umas frutas. E eu avisei para a família toda, né? Meu primeiro ano na avenida, eu avisei para a família toda: gente, me assistam, olha, vou aparecer, olha, né? Salgueiro na Globo, tô lá, que não sei o quê. Enfim, quando eu peguei a fantasia, era uma máscara com nariz imenso e um frango na mão. Só que no dia do desfile, o que que eu fiz? Juntei as minhas amigas, a galera, que ninguém desfilava, né? Todo mundo leigo. Fomos pra praia e eu passei o dia todo bebendo e pegando sol, aquele sol escaldante. Cheguei em casa, todo mundo comeu alguma coisa, bebendo água, e eu naquela ansiedade de entrar na avenida pela primeira vez, mesmo tendo feito dois ensaios técnicos, né? Era a primeira vez na avenida com aqueles fogos, todo mundo fantasiado. Eu estava muito eufórica, muito ansiosa. Passei o dia na praia, cheguei em casa, não consegui me alimentar bem, não bebi água e fui para a avenida, né? Ainda tinha um frango na mão. Enfim, fomos lá. Linda, bela. Ninguém me avisou que tinha que estar com um shortinho por baixo, um biquíni, caso aconteça alguma coisa, até na hora de desmontar, né? E todos os amigos, as minhas amigas, ficaram no entorno para a gente se encontrar no final do desfile e poder tomar uma cerveja, tranquilamente. Eu entrei na avenida já suando muito frio, assim. Eu falei, não posso cair, gente, não posso desmaiar. Gente, eu desmaiei na dispersão. Eu consegui sair da avenida e, né, na dispersão mesmo, onde dão a água e tal, eu apaguei. E acordei no centro médico, só de calcinha e sutiã. E um monte de gente entrando, né, com corte, com isso e com aquilo, e tava dentro do centro médico, e eu olhava para baixo e não tinha nenhum lençolzinho, não, gente. Eu tava de calcinha e sutiã. Aí, né, parei lá no centro médico, desesperada. Acordei, me deram uma medicação, me deram um soro, enfim, saí eu do centro médico. Sem roupa, porque tiraram a minha fantasia, não sei nem quem Depois eu vim descobrir que uma amiga recolheu a minha fantasia e levou para casa. Mas eu não tinha roupa para sair do centro médico para encontrar os meus amigos. Eu não tinha sapato, estava descalça de calcinha e sutiã. Peguei, pedi para ir ao banheiro. Peguei no material de limpeza dois sacos grandes de lixo. Isso, gente, foram dois sacos grandes de lixo. Envolvi na cintura, porque eu falei, sutiã, não tem problema. Agora, sair de calcinha, fio dental, não tem como. E saí de dentro do centro médico, caçando o povo, sem celular, sem nada, sem rumo, sem lenço e sem documento. Até que eu encontrei o povo amigo e tal, que estava na dispersão, estava com uma roupinha, que eu tinha deixado guardado um macacãozinho para vestir. Mas foi uma história muito engraçada, porque é aquele pesadelo que todo mundo tem, né? De sair pelado na rua. Pois bem, gente, eu passei por isso no Salgueiro. Mas valeu cada minuto, valeu cada loucura, viu?
Bianca, esse foi um carnaval que você nunca mais vai esquecer, né? A gente pode assegurar que é um carnaval que ficou na sua memória e de todo mundo que escutou o programa para sempre, né?
E aí fica a dica para vocês, gente. Quando vocês forem desfilar na Sapucaí, por favor, vão com uma roupa por baixo.
Isso, gente, não se esqueça. Olha, eu nunca desfilei na Sapucaí, mas eu já posso dar essa dica para vocês. Não se esqueçam de levar uma muda de roupa, pelo menos um shortinho, para usar por baixo da fantasia.
E agora, na nossa entrevista, a gente vai falar com a Carol, que é essa mulher que ocupa todos os espaços da Sapucaí. E aí, Carol, tudo bem?
Tá tudo ótimo, Gabi. Boa noite. Boa noite, Nath, também. A gente fica aqui na luta, tentando não surtar na quarentena, mas tá tudo caminhando. Tá tudo caminhando bem, graças a Deus.
Oi, Carol. Para começar, eu queria te perguntar como é que o carnaval entrou na sua vida? Como é que começou esse seu envolvimento todo com o carnaval?
Oficialmente, o meu envolvimento com o carnaval começou há 10 anos, em 2009. Mas eu sempre fui uma criança muito apaixonada por carnaval. Eu nunca fui aquela criança que ia para bloquinhos, bailinhos de carnaval, se fantasiava. O meu carnaval sempre foi sentada no sofá, comendo e assistindo desfile até o dia clarear. Sempre foi assim. E aí a gente pedia, eu e meu irmão, né, porque a gente começou junto, a gente sempre pediu para os nossos pais levarem a gente nas quadras de escola de samba, só que eles diziam que era muito perigoso, aquela lenda que carnaval tinha, né, antigamente, de que, né, todo mundo andava armado, aquela coisa toda. E a gente nunca foi. Então, quando a gente ganhou a maioridade, digamos assim, né, começando a trabalhar e tudo mais, meu irmão conseguiu uma vaga, na verdade foram duas, a gente começou já estreando em duas escolas. Uma vaga na Unidos da Tijuca e uma na Porto da Pedra, em 2009. E foi assim que nós começamos. O meu pai, um detalhe importante, o meu pai infartado, meu pai estava no hospital naquele ano, eu sofri do infarto, eu falei, gente, não é possível, não é pra gente desfilar mesmo. Só que aí ele tava bem, né? Tava no hospital sendo atendido, tinha todo o suporte. E aí ele falou pra gente, não, eu não quero que vocês estão esperando por isso há muito tempo, eu não quero que vocês desistam por isso, eu tô bem e amanhã a gente se vê. E aí nós fomos. Não foi o melhor carnaval, a estreia não foi muito boa, porque a gente desfilou preocupado com ele. Mas no final deu tudo certo. Então eu tô há 10 anos nessa estrada aí, mas eu amo carnaval, gente, eu nem sei quantos anos, acho que uns 10 anos de idade, eu acho.
Você comentou que seu interesse não é bem uma herança de família, né? Surgiu você e seu irmão, né? Mas não foi uma coisa trazida assim dos pais, dos parentes, tudo. Como é que isso muda a forma que você vê a festa, Carol?
Eu acho que não. Eu acho que meus pais sempre foram daqueles que curtiam música, mas não frequentavam os eventos de música. Não iam a show, não iam a samba, não iam a desfile. Mas, assim, eu não tenho essa herança de carnaval fisicamente, digamos assim, de participar do desfile. Mas eu tenho muitas recordações, na verdade, da minha mãe contando sobre os desfiles do Império Serrano na Presidente Vargas. Nos primeiros desfiles do Império, ela era imperiana. Na Sapucaí mesmo, quando eram as arquibancadas de madeira, né? que o povo fazia as necessidades ali mesmo, quem passava por baixo ia levando tudo. Ela, e eu tenho essa recordação. Então, assim, ela não chegou a desfilar, mas ela foi assistir alguns desfiles. Então, é essa herança de samba que eu tenho. Mas eu acho que não, eu acho que vem, eu acho que vem do coração da gente mesmo. Quando a gente se apaixona por uma coisa, a gente leva para a vida. E não sei se eu terei gerações para passar daqui para frente, mas eu pretendo deixar essa herança para alguém na família.
Carol, entre os vários personagens que você ocupa, né, no carnaval, você está também na bateria. Como é que é ser mulher nesse ambiente tão masculino, tão machista?
Nath, é puxado. É bem puxado, porque assim, a gente tem que provar que a gente é capaz, assim, 2-3 vezes mais do que um homem. Tem muito homem que a gente costuma dizer, não sei se vocês conhecem esse termo, mas quem não toca muito é meio chamado de sarapo. Tem muito homem que é sarapo e tá aí no meio, tipo, valorizado, entre aspas, entendeu? Vai para faz os shows, os eventos da escola. E a mulher, não, é difícil você ver uma mulher, por exemplo, fazendo um evento de samba, sabe? A escola vai fazer um show em algum lugar. É difícil você ver uma mulher no meio. E aí eu já escutei muita coisa, porque isso não é ambiente para mulher, que mulher de bateria, tipo papo de passista, sabe? Mulher de bateria com um passista é meio, sabe? Não vale muita coisa, não pode ser levada a sério. E a nível de toque também, sabe? Tem muita mulher que toca muito bem aí e não é valorizada porque é mulher. Não tem oportunidade de se mostrar porque é mulher. É sempre colocada de canto, no meio da bateria. Então, tipo, os outros abafam o som dela e quase não escuta. Isso acontece direto. É uma luta de muitos anos aí. Você vê que esse ano, em 2020, se eu não me engano, tiveram algumas diretoras mulheres de bateria. Mas diretoras de naipe, né? Mas mestre de bateria mulher não existe ainda. Tem muita mulher competente para isso já. Isso tem certeza.
Você falou, né, das passistas e você fez parte da primeira ala plus size de passistas do Rio de Janeiro. Como é que foi essa experiência?
Cara, foi muito louco. Ao mesmo tempo que eu sou meio tímida, eu tenho um espírito meio aventureiro, assim. Eu gosto tanto de carnaval que eu gosto de ter a experiência em vários segmentos, assim, de uma escola de samba. Eu acho que, pra mim, só não dá cantar mesmo, porque de resto eu vou tentando de tudo. E aí, eu não lembro nem como foi isso. Ah, foi eu vendo no Instagram uma ala de passistas policiais de São Paulo, que já é muito conhecida. E aí eu comecei a conversar acho que ela é fundadora da ala, não sei bem. E aí eu falei, ai, que pena que aqui no Rio não tem isso. Se eu pudesse, eu ia para São Paulo para desfilar, porque eu gostaria muito de ter essa experiência. E aí ela comentou que aqui no Rio estava criando uma ala de passistas, né? E aí eu fui correndo procurar saber quem era que estava organizando isso. E aí foi assim, na época, começou na Lins Imperial, desfilando a Intendente Magalhães. Então nós fomos, nós éramos 20 meninas, se eu não me engano. E aí a ideia era divulgar isso, que a mulher gorda também pode sambar, que também sabe sambar, e que, óbvio, dependendo do né, do físico e do jeito de cada uma, porque tem gente que vai querer botar o biquíni igual de passista assim, e por que não? Deixa ela colocar. Mas e que a gente pode e deve estar em todos os lugares, e que a gente é capaz de fazer tudo que qualquer outra pessoa pode fazer. Foi uma experiência muito bacana. Eu não fiquei muito tempo, porque eu sempre dei prioridade para a minha vida de ritmista, que sempre me tomou mais tempo. Então, eu só participei 2 anos da aula, mas foi uma experiência muito válida porque me transformou enquanto mulher, assim, enquanto eu percebia e observava o meu corpo, em me aceitar do jeito que eu sou, de que eu não preciso ser magra, entrar em padrões. Foi bem bacana. Fiz amigas maravilhosas também, foi incrível. Valeu muito a pena.
Não satisfeita, você também resolveu se meter na ala das baianas. Não é, Carol? A gente faz parte junto de ala de baiana. Mas, enfim, ala de baiana, ela é conhecida de tradicionalmente de pessoas mais velhas, né? Aí entram as novinhas lá, né? Eu e você. Como é que foi, surgiu seu interesse em desfilar na ala de baiana? E, né, como você entrou na ala e conseguiu espaço, tudo? Fala um pouquinho pra gente.
O meu interesse na ala de baiana foi meio que uma brincadeira. Na verdade, eu sempre admirei a ala de baiana, assim, quando passava na televisão eu ficava encantada. Mas foi meio que uma brincadeira e aquela questão que eu já tinha falado antes de querer experimentar segmentos dentro de uma escola de samba. E aí a Tijuca, na época, postou no Facebook que estava precisando de baianas. Eu falei, é agora. Agora é a minha oportunidade. Porque a minha curiosidade era, eu já desfilava na Tijuca há alguns anos, em outras escolas também, já carreguei, já desfilei com muita fantasia pesada, e a minha curiosidade era como é que aquelas senhoras aguentavam aquele peso. Eu falei, eu quero passar por essa experiência antes de ficar velha, porque eu quero saber como é que elas aguentam. E foi assim. Foi com muito respeito, né, que eu tenho pela ala também, mas com muita curiosidade. E não é fácil, não é fácil não. Gabi tá aí comigo, sabe que não é brincadeira. É muito puxado carregar aquele peso, fica muitas horas vestida. Mas ao mesmo tempo eu me apaixonei pela ala, pelas componentes da ala, que são uma gracinha todas elas. E aí fiz amizade com a parte jovem da ala, né? Somos nós. E aí eu me apaixonei, eu não pretendo largar nunca mais. Assim, por enquanto eu só desfilo de baiana na Tijuca. E na Intendente Magalhães, né? Que a gente vai desfilando em vários lugares. Mas se tiver oportunidade, eu desfilo em outras, sim. Agora, se eu vou conseguir desfilar de baiana quando eu ficar velha, ainda eu acho que não vou aguentar. Então, eu vou aproveitar essa oportunidade agora.
Carol, já que você falou que gosta de experimentar várias alas, vários momentos na Sapucaí, do desfile, o que que você tem vontade de experimentar que você ainda não fez?
Boa pergunta. Deixa eu ver.
Cantora, você falou que já
não dá, né? Cantora realmente não dá pra mim, não. Não que eu não gostaria. Se tivesse, fazer coro... eu vou. Na verdade, eu já fiz coro uma vez para a gravação do CD do Império. Porque eu fui para a gravação para tocar. E aí, no final, eles tinham que fazer um coro lá e tal. Aí chamaram os ritmistas lá: se alguém quiser participar, vai para o estúdio. Fui eu, porque é novidade, eu estou indo. Tem uma coisa que eu já participei de aula coreografada também. Mas tem uma coisa que eu tenho, é um sonho que eu tenho, nem, né? Que seja uma vez na vida, eu gostaria de ser porta-bandeira. Nossa, eu tenho uma paixão, eu fico encantada demais. Eu cheguei a entrar na escolinha de mestre de sala e porta-bandeira do mestre Dionísio, só que aí essa vida corrida que a gente tem de trabalho, de estudo, eu morando em Campo Grande, tendo que ir aos sábados à tarde para Sapucaí, para ter aula foi inviável para mim, eu fiquei um mês só. Mas é um sonho grande que eu gostaria de realizar.
Não, eu imagino, assim, eu também sou apaixonada por Mestre Sala e Porta-Bandeira. Até um programa que eu comentei, acho que foi o programa da fotografia, né? E eu fico apaixonada, assim, pelas roupas, pelo aquele ritual que eles têm antes do desfile. Eu fico, assim, super emocionada, né? Então, eu realmente entendo e também confesso, né? Quem nunca pegou a vassoura e ficou rodando a bandeira no meio da sala, né?
Pois é.
Então, acho que é um sonho que muita gente do carnaval tem. Mas é quem, né? Nunca se sabe, Carol. Pode ser que mais pra frente você consiga realizar.
Quem sabe? Não, e hoje em dia, tem muitas porta-bandeiras aí quebrando barreiras também com relação ao peso. É o mesmo lance das passistas, né? Tem umas porta-bandeiras aí que estão mais acima do peso, não tem aquele corpo, né, de bailarina, digamos assim, e que dão conta do recado tão bem quanto as outras. Então, tudo é possível. Enquanto eu tiver perna, eu vou tentando.
Falando em cansaço, dessas alas que você participou, desses papéis que você cumpriu no carnaval, qual deles você te completa mais e qual deles te cansa mais?
Eu acho que ser ritmista. Para os dois, me completa mais e me cansa mais. Ele me completa mais porque era um sonho de infância mesmo. Eu tinha o sonho de... Não era o sonho, mas quando eu via pequena, né, assistia desfile na televisão, eu pegava um cinzeiro redondo que meu pai tinha aqui e ficava batucando com um canudinho de plástico. Então, é a minha realização de infância. Então, é o meu maior... É o que mexe mais comigo, é o que me emociona mais de tudo. E é o que me cansa mais também, porque o ritmo de ensaio é muito desgastante. A gente ensaia no auge assim, de ensaios assim, próximo do carnaval. A gente ensaia 4 vezes por semana, às vezes. E, sei lá, 2, 3 horas por ensaio. É um ritmo muito puxado, então assim, é um desgaste físico, é um desgaste financeiro, é um desgaste mental também, porque a gente tem que gravar todo o desenho, as bossas. Se você desfila, se é ritmista de mais umas escolas, você tem um monte de bossa para decorar, é bem cansativo.
E Carol, nessa sua paixão por bateria, rola uma vontade assim de repente tocar num bloco também? Tocar num carnaval de rua um ano desses?
Nath, eu morro de vontade. Sabe o que me impede? Olha, vocês vão rir da minha cara. O que me impede de tocar num bloco? Não é que me impede, né? Mas o que me dificulta é acordar cedo. Esses blocos são muito cedo, gente. A gente desfila na Sapucaí e sai de lá de manhã. Como é que eu vou pro bloco? Não tem como. Não tem como, mas eu tenho vontade.
É minha eterna briga com a Gabi, fazer ela acordar cedo para ir para os blocos. Fala, amiga, emenda, gente, emenda.
Não dá. Olha, para você ter ideia, saindo da Sapucaí, sendo a última a desfilar, vamos dizer assim, sai da Sapucaí às 5 da manhã, 5, 6 horas da manhã. Eu moro em Campo Grande, até chegar em casa eu chego às 8. Aí tomar banho, tomar café, não sei o quê, eu vou dormir às 10. Vamos botar aí que eu acordo meio-dia às 2 para ajeitar a próxima fantasia e já sair de novo, porque já tem outro desfile. Não, não tem como encaixar um bloco ali.
Gente, eu invejo esse pique de vocês, eu acho que eu não teria, não. Eu passo o dia inteiro nos blocos, mas quando eu penso no trabalho que dá para ficar ali 20 minutos, meia hora, na bateria você fica mais, né? Mas quando desfile
a bateria toca... Na bateria a gente fica o tempo todo de desfile, né? 1 hora, 40 minutos, é o tempo completo, né? Porque a gente é o primeiro a entrar e o último a sair.
Tá aí, Gabi.
Mas em aula...
Gabi, quando você me perturba pra desfilar, agora eu só desfilo se for na bateria.
Ah, tá bom, então. Ó, fala com a Carol, hein?
Eu que fui uma vergonha tocando no bloco, imagina, na bateria.
Mas bloco deve ser muito legal, assim, deve ser libertador, assim, tocar em bloco. Porque tocar em bateria é uma responsabilidade, assim, que vale nota, e quando se der merda, dá um problemão danado, e aí depois rola confusão. Então, assim, e quando você toca na escola que você gosta mesmo, que é a escola do seu coração, a responsabilidade é muito maior. Eu não consigo, dia de desfile, eu não consigo curtir o desfile, na verdade. É uma parada que me emociona muito, mas eu não consigo curtir o desfile porque eu fico tensa demais, eu não consigo dar um sorriso. E no final é só aquele... Graças a Deus, fiz tudo direitinho, não errei o desenho, não errei uma bosta, não errei nada, graças a Deus.
Olha, no bloco, eu toquei num bloco pequeno aqui na Tijuca, no Quero Exibir Meu Longa. Eu saí nessa tensão, assim, eu sabia que eu não era boa, saí tensa, mas assim, depois da terceira cerveja que eu tomei, eu tocava caixa, né? Eu já tava achando que eu tava arrasando na caixa.
Pois é, deve ser muito divertido, deve ser divertido demais. Eu não, sei lá, um dia, é porque, gente, a Sapucaí é muito meu vício. Eu não... Todo ano eu penso assim, vou desfilar um dia só e no outro eu venho de casa, ou vou tentar ir num bloco, porque tem bloco que sai de tarde, né? Vou num bloco desse da tarde. Não adianta, porque assim, quando eu não tô desfilando, eu estou na arquibancada assistindo, mas eu tenho que estar na Sapucaí, não tem jeito.
Carol, e você tem algum recado assim para deixar para as mulheres que querem entrar para esse mundo da bateria, para esse mundo da percussão nas escolas de samba?
Ah, eu tenho. Eu acho que se você tem vontade, se é o teu sonho, corre atrás, investe. Não é fácil, dependendo então do instrumento que você escolher tocar, não é fácil. Mas eu escuto muito isso, às vezes, tocando por aí. Nossa, que legal, tocando. Queria tanto aprender, mas não vai. A mulher nunca vai correr atrás. Então, assim, se é realmente o que você quer, vai, entendeu? Barreiras vão existir em todos os lugares. Então, mas a gente tem que querer e a gente pode fazer isso. Então, corre atrás do teu sonho e seja feliz.
Carol, a gente quer te agradecer a presença e deixar esse recado para todo mundo que lugar de mulher é onde ela quiser, né? Ela pode ficar na bateria, pode ficar com baiana, passista, é só ela querer que ela vai mostrar o carinho, o amor que ela tem pro carnaval e vai se sentir realizada, né? Obrigada mesmo pela presença.
Eu que agradeço, Nath, Gabi. E essa acabou que é mais uma experiência no meu mundo do samba. Mais uma experiência no meu mundo de carnaval participar de um podcast com vocês. Adorei demais a experiência. E muito obrigada pelo convite.
Obrigada, Carol. E Gabi, por falar em Sapucaí, a gente está começando a ter umas definições para o carnaval ou não do próximo ano, né? Eu soube que teve uma reunião da Liesa esses dias. O que ficou definido nessa reunião?
Nath, o que ficou definido, na verdade, é que nada ficou definido. Essa reunião decidiu que o prazo máximo para a situação do carnaval ser definida vai ser setembro. Então, setembro vai ser feita uma nova reunião e a partir de notícias de vacina ou da falta de vacina é que eles vão decidir se vai ter carnaval em 2021 ou não. E no carnaval de rua, como é que as coisas estão?
Então, Gabi, no carnaval de rua as coisas estão bem parecidas, né? Tá todo mundo esperando o que vai ser dessa vacina. Vamos ver, né, se sai essa vacina de Oxford ou essa chinesa. A gente ainda tem essa esperança para ver como é que as coisas vão ficar. O carnaval de rua tem uma certa vantagem que ele pode ser definido um pouquinho mais em cima da hora, né? Não tem aquela preparação de barracão toda que o carnaval da Sapucaí tem.
A gente está na torcida para sair uma vacina porque a gente vai lançar o bloco, não é, Nath? Conta aí qual é o nome do bloco que a gente vai fazer.
Então, a gente estava conversando, se tiver carnaval, se tiver vacina e tiver carnaval, a gente quer fazer o bloco O Átila Liberou, em homenagem a esse cientista, né? Que a gente fica... Eu só acredito nas coisas quando o Átila fala, confesso. Fico ali no Twitter procurando o que o Átila falou. Então, ele pode ser o nosso muso inspirador do bloco O Átila Liberou no carnaval do ano que vem, mas só se o Átila liberar carnaval.
Gente, então a gente fica esperando vocês mandarem notícias lá no Instagram comentando se vocês vão participar do nosso bloco. Mas só se tiver vacina, não esqueçam.
E vacina e o Átila liberar.
Gente, antes de encerrar o programa de hoje, a gente falou bastante sobre a Sapucaí, né? Mas a gente não pode esquecer o carnaval de rua. A Nath vai contar uma história super especial no A Hora da Purpurina sobre a primeira marchinha do carnaval carioca. Conta pra gente, Nath.
A Hora da Purpurina.
Então, gente, vocês sabiam que a primeira marchinha da história foi escrita por uma mulher? Aquela marchinha famosa que muita gente, eu também, usa como legenda de foto no Instagram durante carnaval ou abre alas que eu quero passar? Essa que vocês estão escutando aqui, que eu vou poupar vocês de escutar essa minha voz cantando. Então, foi a Chiquinha Gonzaga, essa mulher tão à frente do seu tempo, né, que escreveu essa música em 1899 para o cordão Rosas de Ouro. Não, não é o Rosas de Ouro de São Paulo, da Escola de Samba. Era um similar a um bloco, né, os cordões eram muito parecidos com nossos blocos de hoje, que tinha aqui no Andaraí, no Rio de Janeiro. E a marchinha, essa marchinha dela, é considerada a primeira música feita para carnaval. O carnaval já possuía músicas que eram adaptadas para essa época do ano, músicas que as pessoas cantavam, mas o Abre Alas é considerada a primeira música feita exclusivamente para o carnaval brasileiro. E é isso. Durante a semana eu vou contar mais um pouquinho sobre a história da Chiquinha Gonzaga no carnaval e sobre essa marchinha lá no Instagram da gente. Dá uma conferida lá que a gente vai postar mais coisas sobre essa música.
Gente, nós mulheres, desde o início, tomamos conta do carnaval, né? A gente manda muito bem, né? Até o próximo programa, até daqui a 15 dias. Tchau, gente!
É isso, gente. Até o próximo programa, que vai ter um convidado super especial também, que a gente vai contar para vocês durante a semana lá no Instagram. Se vocês quiserem contribuir com a pauta, é só mandar lá. Mas a gente só conta na semana que vem quem é. Até daqui a 15 dias. Beijão!